A tempo de informação, vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano.
Vamos então aos títulos. PJ deteve homem que poderá ter abusado de criança junto a um parque. Crime terá acontecido na área rural do concelho de Abrantes. Tomarense, também detido pela judiciária, neste caso suspeito de agressões e sequestro. A vítima foi maniatada no Barreiro e abandonada em Porto Alto. Nabão, outra vez atacado com poluição, a escassos dias de receber prova à escala mundial de wakeboard.
Agora falamos-lhe do estado do tempo para este sábado. Períodos de céu muito nublado, aguaceiros, em especial nas regiões norte e centro, durante a tarde, onde também haverá ocorrência de trovoadas. Ainda vento fraco e pequena subida da temperatura máxima. Previstos estão 20 graus para o Porto, 21 para Coimbra, Leiria e Évora, 22 para Castelo Branco, Lisboa e Faro, 23 para Tomar e 24 para Santarém.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Um homem de 64 anos foi detido pela Polícia Judiciária em Abrantes por suspeitas de abuso sexual de uma criança com 14 anos. O alerta partiu de familiares. Por aquilo que a ERTE apurou, o crime terá sido cometido nas imediações de um parque situado na área rural do concelho abrantino. Estão ainda em causa os crimes de pornografia de menores e aliciamento de menores para fins sexuais, refere a Polícia Judiciária de Leiria. O suposto agressor, reformado, terá aproveitado então a presença da criança naquele local público para a prática de atos sexuais de relevo, refere o esclarecimento da PJ. Ficou já sujeito a prisão preventiva. Em Leiria, a PJ também deteve um outro homem, neste caso de 53 anos, e pela prática dos mesmos crimes, abuso sexual de crianças. Neste caso, o serralheiro de profissão terá aproveitado a relação de proximidade com a vítima e respectiva família para concretizar o crime em causa, sendo que também é suspeito de pornografia de menores e aliciamento de crianças para fins sexuais. Depois de presente, o primeiro interrogatório judicial ficou sujeito à proibição de contactos com a vítima e ainda com menores de idade, assim como terá que efetuar apresentações periódicas perante as autoridades da sua área de residência. Um homem de 30 anos, natural de Tomar, mas residente em Via Longa, está indiciado pela prática de 7 crimes de roubo agravado e um de sequestro, também agravado, praticados entre 11 e 19 de agosto do ano passado, no Barreiro e em Porto Alto. Neste último caso, já no distrito de Santarém. Segundo indicações avançadas pela Procuradoria da Comarca de Santarém, o indivíduo, a pretexto de um negócio de marisco, sequestrou uma outra pessoa, agredindo-a e roubando-lhe 4 mil euros. Convém sublinhar que este crime foi cometido por um grupo do qual o agora detido fazia parte. A vítima foi então sequestrada no Barreiro e abandonada no Porto Alto. O texto refere que os fortes indícios existentes quanto ao envolvimento do detido nos factos foram alegados pelo Ministério Público a par da verificação de todos os perigos enumerados no artigo 204 do Código de Processo Penal, como perigo de fuga, de continuação da atividade criminosa e de perturbação do inquérito, que justificavam assim a aplicação da medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica ou, não sendo a mesma possível, por não se verificarem os respectivos pressupostos legais, em alternativa, a prisão preventiva, tendo sido mesmo esta última aplicada por decisão judicial.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Nabão voltou a ser alvo de mais uma descarga poluente, ao que tudo indica, durante a madrugada desta sexta-feira. Pelo menos a espuma da água assim o denuncia, em especial na chamada zona desportiva e perto do paredão do parque infantil, onde os focos de poluição são mais visíveis e onde até libertam odores identificativos. É assim mais um episódio neste rol de sucessivos crimes ambientais, sendo que continua a desconhecer-se qual o responsável ou responsáveis pela situação, cenário que chega a roçar o caricato, até porque a Agência Portuguesa do Ambiente realizou uma bateria de análises à água e dos resultados nem sinal. Para além disso, ainda não houve sequer registro de que algum infrator tenha sido identificado pelas autoridades como responsável ou, pelo menos, suspeito da poluição no Nabão. A verdade é que Tomar se prepara para receber uma prova do Campeonato do Mundo de Wakeboard por cabo, será a 3 de junho, com sessões de treino já a partir da segunda-feira que se avizinha, e a imagem de um Nabão do ambiente e seriamente afetado pela poluição, poderá ser o palco para um evento de cariz internacional.
Rádio Air, informação.
A Presidente da Câmara Municipal de Alcanena considera como injusta a situação criada em torno da praia fluvial do Alviela, que, por causa de descargas de poluentes, nomeadamente em concelhos vizinhos, está impedida da possibilidade de ver atribuída a bandeira azul àquele espaço de lazer que dispõe, efetivamente, de excelentes condições. Fernanda Aceiceira aproveitou a realização do Festival da Biodiversidade, que recentemente ali decorreu, para dar conta de que o seu município tem articulado com outras autarquias algumas ações que visam colocar um ponto final à situação e permitir futuramente a bandeira azul à praia fluvial do Alviela.
Estas águas que nós vamos monitorizar com maior frequência. Foi já assumido uma monitorização mensal das águas da praia fluvial do Alviela, com publicação dos seus resultados, e essa monitorização mensal significa que é de janeiro a dezembro. Isto porquê? Porque nós temos na região praias que são contempladas com a bandeira azul, reconhecidas pela Associação Bandeira Azul, e é injusto que o município de Alcanena, com uma praia e com estas condições, não possa aceder a essa bandeira derivado à ação negligente de terceiros. De terceiros que, pelo que nós sabemos, nem sequer se localizam no concelho de Alcanena. Tem que haver, por isso, aqui uma vontade muito grande de conquistar esta bandeira azul também nesta nossa praia fluvial do Alviela, que seria outro objetivo a atingir para este espaço. Temos procurado envolver já os municípios de Santarém, o município de Porto Mós, porque compreendemos que com as características cárcicas da região, a poluição chega à nascente e, portanto, vem de várias origens de descargas que possam ser feitas, eventualmente, direi mesmo, é essa a suspeita, diretamente nos algares. E que não é aceitável que aconteça.
A exemplo de anos anteriores, as paróquias da Vigararia de Tomar vão encontrar-se no dia vicarial, Festa da Família. Será no decorrer deste fim de semana, no Mouchão, em Tomar, onde haverá registro para a celebração de Cristo ressuscitado, num dia em que se espera ser de convívio e de festa. Este ano, o dia vicarial tem como tema os jovens e a família. A ERTS, que dá apoio à iniciativa, ouviu o padre Mário Duarte, pároco de Tomar, sobre este dia, que, à semelhança de anos anteriores, deverá juntar centenas de pessoas.
Muita gente sai à rua a fim de que se proporcione, de facto, um dia de festa e de alegria em família. Cada um tem a oportunidade, na sua liberdade pessoal, de dar testemunho da sua fé e, ao mesmo tempo, dar testemunho também daquilo que é a beleza de viver em família. O dia vai iniciar-se com as catequeses, a partir das 10h30 ou 11 horas, 10h30 o acolhimento, 11 horas as catequeses terão o seu protagonismo, terão lugar algumas ações, fruto da criatividade dos grupos de catequeses da Vigararia. Depois, seguir-se-á o almoço é partilhado e as pessoas estão convidadas a fazer uso daquele que era um bom costume até há alguns anos atrás, que era levar o próprio farmel até a um lugar onde as pessoas se reuniam para fazer festa. Esse costume que nós perdemos deveria ser algo que deveríamos ser capazes de recuperar de novo. No próximo domingo também vão ter lugar aqui os ranchos federados, que também vão proporcionar aqui na Praça da República um lanche, também à maneira antiga. Eles vão fazer uma espécie de réplica de uma romaria, com todos os ingredientes que já fazem parte, já há 3 ou 4 anos a esta parte. É uma maneira também de reviver tradições e, ao mesmo tempo, de convidar as pessoas a saírem à rua e a estarem em família e organizarem a festa. O nosso bispo virá, obviamente, dar voz a esta celebração, sendo ele o celebrante principal na celebração da Eucaristia, onde estarão os outros padres da Vigararia na concelebração. penso que vai ser um dia muito, muito, muito especial, até porque depois à noite, não tenho ainda a certeza se o Sr. Bispo também vai estar presente. Na missa das 4 da tarde vai estar de certeza presente, é ele a presidir. E depois à noitinha teremos a ocasião para celebrarmos também uma procissão em honra de Nossa Senhora, e aí já não tenho a certeza se o nosso Bispo estará presente, mas nós vamos estar de certeza. Então, quero agradecer desde já também a colaboração que a Rádio Hertz vai prestar a todo este evento, tanto no Mouchão, como depois ao longo da procissão de velas que vai ter lugar à noitinha.
O Sporting de Tomar desloca-se a Braga neste sábado em jogo a contar para a 24ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Faltam 3 jornadas para o final da prova e os Leões estão na luta pelo 6º lugar, sendo que nesta ronda, se tudo correr pela normalidade, podem ficar isolados nessa posição e entrar na reta final com fundadas esperanças de terminarem nesse patamar. O Sporting de Tomar desloca-se ao reduto do Hockey Clube de Braga, que está em plena luta pela manutenção. A equipa de Nuno Domingos ganhou 6 dos últimos 7 duelos, pelo que motivação não lhe falta para continuar nesse ritmo impressionante. Se vencer, poderá então ganhar balanço para a 6ª posição, isto porque a Juventude de Viana irá ter pela frente o Valongo e em condições normais dificilmente somará os 3 pontos. Recordar então os jogos que fazem parte da próxima jornada, neste sábado: Valença-Turquel, Valongo-Juventude de Viana, Hockey Clube de Braga, Sporting de Tomar, Barcelos-Grândola, Passo de Arcos Infante de Sagres, Benfica Sporting e o Futebol Clube do Porto Oliveirense. Neste domingo haverá registro para a comemoração do Dia Nacional do Folclore Português, sendo que Tomar será palco para a realização da procissão de 1900. Dezenas de romeiros vão sair à rua para recriar um mercado da época naquela que será uma organização da Federação do Folclore Português, Conselho Técnico Regional do Alto Alentejo, entidades participantes, nomeadamente os ranchos do Conselho Nabantino e com os apoios do município de Tomar e da Junta de Freguesia Urbana. Hélio Santos, um dos rostos da organização, abordou programa em declarações à Hertz.
Este evento é um evento que já tem sido realizado pelo Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo há alguns anos, basicamente pretendemos recriar uma romaria de 1900, onde colaboram os ranchos folclóricos do Conselho, onde participarão também ranchos folclóricos da região do Alto Ribatejo, com a colaboração da paróquia, da banda da Sociedade Filarmónica Guarda em Paz. Também teremos os gaiteiros dos Brasões, pretendemos de facto recriar uma romaria, onde o ponto alto desta romaria será a procissão a partir das 2 da tarde. Com centenas de participantes, tem havido sucesso, esperemos que este ano que o tempo permita que esta recriação ocorra. Pelas 9h45, os romeiros irão sair de vários pontos da cidade no sentido de chegar ao local da Romaria, que será a Praça da República, onde a partir das 10 haverá os habituais produtos tradicionais que têm tido muito sucesso junto da população. Depois, a partir das 11h30, teremos a missa que será na Igreja de São João Batista. Depois da missa, os romeiros irão recriar o farnel, da Praça da República, irão almoçar. Depois, a partir das 2 da tarde, terá o início da procissão, que irá percorrer a Rua Serpa Pinto, depois a Avenida Marquês de Tomar, a Rua Silva Magalhães e regresso à Praça da República. Aí serão vendidas as fogaças, que depois, a partir das 3 da tarde, serão leiloadas e haverá os habituais jogos tradicionais, tocadores de instrumentos tradicionais, os cantores de audiofio, bailarico, pronto, será nos mesmos moldes do ano anterior. Apenas o percurso este ano será diferente.
Tendo como principal objetivo fomentar os hábitos de leitura junto dos seus munícipes e dinamizar o centro histórico da vila, a Câmara de Constância assinou um protocolo com a Fundação Portugal Telecom, visando alojar um microbiblioteca na cabine telefónica da Praça Alexandre Herculano. No âmbito do documento, agora aprovado, a Fundação PT ficará responsável por toda a remodelação interior e exterior da cabine telefónica, cabendo à autarquia o apetrechamento do espaço e a sua respectiva manutenção prevenção, conservação e segurança. Com a concretização do projeto Cabine de Leitura, a Câmara de Constância prossegue as suas estratégias de promoção do livro e da leitura, utilizando uma infraestrutura tradicional, o que simultaneamente será mais um veículo para atrair diferentes públicos à Praça Alexandre Herculano, neste caso, um local considerado como o coração do Centro Histórico da Vila de Constância. A Biblioteca de Tomar vai receber neste sábado, dia 26 de maio, um recital de poesia com Pedro Lamares, ator com participação nesta altura na telenovela A Herdeira, da TVI, onde faz de Conde de Alvarenga e ainda responsável pelo programa da RTP2 Literatura Aqui. O evento terá lugar pelas 17 horas. A receita do recital reverte na sua totalidade para o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Ana Rita, que faz parte da organização, perspectivou este evento para a ERTS.
O evento vai decorrer na Biblioteca Municipal de Tomar, às 17 horas. Vai contar com a participação do ator Pedro Lamares, no recital A Poesia é uma Arma. Já é habitual ele andar pela estrada, digamos assim, a divulgar o seu trabalho. Vai ter poemas de Fernando Pessoa, de Gil Vicente. Como referi, o recital é A Poesia é uma Arma Recarregada do Futuro, é mesmo de Gil Vicente, e vai ser um recital para todo tipo de público-alvo, desde crianças até idosos. Este evento tem como objetivo a angariação de fundos para a reconstrução do lar reinicial da instituição CIR de Tomar. Esperamos a presença de todos para nos ajudar nesta iniciativa, e os bilhetes já estão disponíveis no CIR e cada bilhete tem um valor de 4€. O objetivo é angariarmos o máximo de dinheiro que conseguirmos para a reconstrução do lar, pois o Estado cortou as verbas que eram destinadas para a reconstrução do lar, então o CIR está a combater essa falha através de vários eventos que está a realizar este ano, para deste modo angariarmos dinheiro para essa iniciativa mesmo de reconstrução.
José Lagarto, da direção do CIR, também falou à ERT sobre este projeto que visa aumentar a capacidade de resposta da instituição.
Isto é uma candidatura, um projeto da realização do novo lar residencial. Infelizmente, as candidaturas foram só para a zona do Alentejo e neste momento ficamos privados de fazer, portanto, esta grande obra, que seria bastante necessária para a lista de espera que o lar tem neste momento, e que nós temos em lista de espera muita gente para usufruir do nosso lar residencial, mas infelizmente devido a essa alteração, digamos, que estava inicialmente prevista para o distrito também de Santarém, neste momento não foi, esperamos uma próxima candidatura que possamos concorrer. Nós, como ainda não temos o projeto totalmente concluído, dado que a candidatura não pode ser iniciada já, ainda não temos um estudo desses montantes. Estamos numa fase, quase concluída, né, do projeto, mas ainda não temos bem essa parte concluída para podermos assim dizer qual é o montante necessário para uma obra desta envergadura. Será de ampliação do nosso lar residencial de 16 para 30 camas. Assim, podemos estar a falar na ordem dos 20, 30 pessoas que possam estar neste momento ainda em lista de espera, e a lista vai sempre crescendo, porque nós temos 90 utentes em CAU, portanto, no Centro de Atividades Ocupacionais, que muitos desses utentes também já estão inscritos, portanto, nesta tal lista que eu estou a falar, e muitos outros jovens e adultos que necessitam deste tipo de apoio e procura estas instituições.
O Grupo Desportivo e Recreativo da Sabacheira vai promover neste domingo a 10ª edição do Passeio de Motas Antigas Rota das Fontes, dia que contará ainda com a realização do 24º Encontro Gastronómico Dia do Marisco. Ambas as iniciativas têm registado anualmente grande participação e este ano a organização espera uma vez mais repetir esse sucesso. O domingo começa com o Passeio de Motas Antigas, que, como refere Rui Subtil, responsável pelo Grupo Desportivo e Recreativo da Sabacheira, é uma forma de reviver o passado, quando as motas eram, para muitos, o principal meio de transporte.
Aquelas motas que antigamente se juntavam, que eram o meio de transporte mais usual no século passado, dos jovens e menos jovens, para ir para o trabalho, para passear, que se usavam para tudo. E nesta altura as pessoas foram recuperando, alguns foram recuperando as motas e juntamos-nos. Juntam-se aqui e noutros sítios, mas para usufruir, ou pelo menos para desfrutar do passeio em si e das motas que já normalmente não ninguém usa, não é? Mas tem o gosto daqueles veículos e acaba por ser com saudade que as pessoas participam e utilizam as motas motorizadas nestes encontros. Há muita gente que vem só no próprio dia. Isso é um bocadinho complicado para a nossa logística, como é lógico, mas vamos tentar que tudo corra bem. Vai ser um passeio que vai incluir a Rota das Fontes. Iremos visitar algumas fontes, mesmo fontes da freguesia, mas iremos visitar outros sítios também interessantes no concelho e que farão uma manhã muito agradável. Mas relativamente a este encontro gastronómico, resolvemos fazê-lo em conjunto com as motas antigas, não só por uma questão de logística, mas também porque podemos oferecer assim ao passeio de motas antigas um almoço bastante mais completo, desde que as pessoas gostem de marisco, como é lógico, e com uma emenda muito, muito apetecível. Relativamente ao encontro gastronómico em si, é lógico que as pessoas podem participar só no encontro gastronómico, não é obrigatório que se inscrevam, que participem nas motas antigas para poder usufruir do encontro gastronómico, mas relativamente a este encontro gastronómico esperamos muita adesão dos nossos sócios e das pessoas em geral.
Está concluída esta edição, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.